uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
From the bridge she sees a lifetime being washed upon. Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Estava aqui conversando nos bastidores com meu amigo Tomás sobre essa bela canção que vocês acabaram de ouvir, que é a mesma canção que no programa anterior. Eu passei no fim do programa e não deu tempo de terminá-la, porque o Tomás falou que estava em cima da hora e cortou a canção. Então eu prometi que no programa de hoje passaria a canção inteira, então já comecei por ela. É um CD do Alan Parsons, chamado Try It Once, e essa música é a 12ª do disco, chama-se O Life. Vou repetir, Alan Parsons, o nome do CD, Try It Once, e o nome da música, O Life, tá? É um CD bem bacana, essa música realmente é emocionante. Bom, de vez em quando eu trago alguém aqui, um entrevistado, com algum tema diferente dos que eu abordo, para enriquecer a temática do programa. Alguém de bom nível que venha passar uma informação que some de forma inteligente e criativa com os temas que a gente trabalha aqui. Então venho trazendo ao longo dos 9 anos de programa que eu faço aqui no Mundial, terapeutas, pesquisadores, projetores extrafísicos, médiums e pessoas com um nível legal para somar um pouco das informações boas que elas têm. Por 2 vezes no ano passado, veio aqui no programa o terapeuta Bruno José Jimenez, que nasceu na cidade de Salto, aqui no interior de São Paulo, e que depois foi morar no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, e atualmente mora em Nova Petrópolis, que também é ali perto da cidade de Canela e Gramado ainda. E ele faz um trabalho muito legal de fitoenergética, que é o trabalho da energia das plantas no equilíbrio da alma. Nos 2 programas anteriores que ele esteve aqui o ano passado, nós falamos do livro dele, Fitoenergética, falamos de chás, falamos de ervas, mas num sentido de repercussões emocionais e psíquicas na utilização de ervas para cura e para o alto equilíbrio vital. De lá para cá, o Bruno lançou mais 2 livros, um livro excelente que eu tenho recomendado bastante para os meus alunos, que se chama Decisões, e o livro mais recente que se chama Sintonia da Alma. Como o Bruno está em São Paulo novamente para fazer um curso no IPPB nesse próximo domingo sobre fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma, eu convidei o Bruno para vir novamente ao programa. Ele está aqui comigo, chegou de viagem hoje mesmo, veio para cá, direto para o programa. Eu não vou denunciar, porque eu prometi que não ia falar, mas eu vou falar. O Tomás sabe, está ali. O Bruno veio com uma camisa estranhíssima aqui. Não é, Tomás? A camisa do Bruno não é estranha? Uma camisa, como é que eu vou dizer, amigos? Florida, né? Sei lá, não vou falar mais nada. A camisa rosa, violeta, azul, tem várias nuances. E você mudou muito, hein, Bruno? Você não usava uma camisa dessa antigamente. Boa noite.
Boa noite, Wagner. Boa noite, amigos ouvintes. É uma alegria muito grande retornar a esse programa, que tem tanta seriedade ao apresentar as temáticas da espiritualidade. E é por isso que a gente gosta sempre de vir aqui, porque o nosso trabalho é muito condizente com a proposta do teu programa. É, essa camisa é uma camisa que mostra uma alma feliz, vamos dizer assim.
Uma alma feliz, realizada.
Realizada.
Vamos dizer assim, assumida.
É, assumida dentro dessa espiritualidade alegre, né, que é importante
isso. Tá bom. Seguinte, Bruno, você lançou 2 livros depois da última vez que você esteve no programa. Um dos livros se chama Decisões. É, fala um pouquinho desse trabalho aí pra gente.
Bom, se a gente recapitular as 2 últimas entrevistas que nós viemos aqui, a gente sempre falou da energia das plantas no equilíbrio da alma. Em resumo, é a energia das plantas para curar as emoções que tanto temos hoje em dia. O planeta está vivendo momentos que mostram para as pessoas a necessidade que nós temos de aprender a equilibrar essas emoções. Então, para dar continuidade, para pegar uma noção de conjunto do que a gente vê em casos de consultório, nas palestras, nas consultas em geral, nós percebíamos a necessidade de trazer para as pessoas artifícios que ajudassem elas a entender as emoções. E principalmente uma coisa intensa que acontece no dia a dia. Situações muitas vezes ditas como adversas acontecem na vida da pessoa, como acidentes, como assaltos, como crises em todos os aspectos financeiro, emocional, relacionamento. E na grande maioria das vezes essas coisas navegam pela nossa vida livremente, sem a gente entender que são sinais que indicam a necessidade de mudanças que nós temos. Certo. Então esse livro resgata que uma decisão só serve para 2 coisas, ironicamente falando, é claro. Para aproximar ou para distanciar a pessoa da missão da alma dela. E que todas as vezes que a gente se encontra distanciado desse eixo, desse trilho, o universo se comunica com a gente mostrando que as coisas estão em desequilíbrio.
E isso pode acontecer, Bruno, quando a pessoa está em conflito com ela mesma, esse conflito muitas vezes inconsciente, nem ela percebe qual é a causa, porque existe um chamado interno, uma espécie de chamado do coração ou da alma, que é silencioso, buscando uma expressão em alguma coisa, e de repente a pessoa aqui na vida dela, seja pelo caminho apenas do intelecto, ou seja, apenas pelo caminho material, ela acaba desviando desse chamado da alma e muitas vezes se autorrealiza numa certa profissão, por exemplo, mas ao mesmo tempo se destrói por dentro emocionalmente para aquela realização profissional acontecer, ou intelectual. Ao mesmo tempo, a pessoa pode ter muitos bens materiais, ter uma situação econômica até confortável, e de repente por dentro a qualidade emocional dela é muito ruim. Então, é possível que esse chamado interno da alma, na direção de alguma coisa, possa ser abafado pelo chamado intelectual, ou pelo chamado material, ou pelo chamado profissional, em que a pessoa se autorrealiza por fora, mas por dentro ela não consegue a plenitude do coração?
Totalmente possível, infelizmente, é uma das grandes ocorrências que nós temos aí. Foi feita uma pesquisa que constatou que mais de 97% das pessoas não fazem a mínima ideia de qual seja a missão delas aqui. A grande maioria de nós achamos que viver na Terra, a nossa missão é construir lar, construir família, que são coisas importantes, é claro, mas são consequências, que é construir uma casa, que é adquirir bens materiais. Ou seja, a pessoa pode até se realizar nessas áreas, mas se ela não vier para realizar aquilo que está dentro da essência interior dela, da programação interior, a alma vai gritar. E é um grito inconsciente. E você falava do silêncio, da necessidade de ouvir essa voz silenciosa, a voz da intuição, a voz do coração. E num planeta tão barulhento, em que nós temos um barulho o tempo inteiro que as pessoas não conseguem parar, fica difícil você acabar reservando 5, 10 minutos para ouvir o que o teu coração tem a dizer.
Porque aí entraria, no caso, por exemplo, a meditação, um trabalho de interiorização. E quando você fala, por exemplo, meditação, muita gente acha que, eu não faço meditação porque eu não faço yoga. O que tem a ver uma coisa com a outra? Meditação é simplesmente mergulhar para dentro, se auto-encontrar, equilibrar por dentro o próprio sistema psíquico. E as pessoas não param, é a correria do trabalho, a correria do estudo, chega em casa, liga a TV, liga a internet, liga isso, e tudo isso é possível de ser feito. Mas a pessoa precisa também de um tempinho para ela, de mergulhar para dentro, que não seja só o tempo dela dormir, por exemplo, que saber fechar os olhos às vezes, tirar meia hora para si próprio, mergulhar para dentro, encontrar novos rumos numa espécie de universo interior, e daí ela percebe que tem essa parte dentro dela que ela estava sonegando, essa parte essencial, altamente importante da alma dela, que é um chamamento para alguma coisa que não está sendo realizada. E o que você está conversando sobre a pessoa trabalhar aqui, adquirir bens materiais, tudo isso é necessário. Nós precisamos ter recursos físicos para poder trabalhar, uma profissão que a gente se dedica para ela com carinho, com gosto, com profissionalismo e dedicação, mas o problema é que isso não pode ter o custo de você destruir suas emoções. A mesma coisa, o lado emocional. Você também não pode entrar numa relação emocional com alguém, por exemplo, e sacrificar sua profissão, ou sacrificar a sua vida pessoal e seus objetivos. É esse equilíbrio que é muito difícil. Ou a pessoa mata a relação em nome da profissão ou de algo fora, ou ela mata a profissão ou algo fora em nome de uma relação. E tanto a relação quanto a profissão e a materialidade está tudo fora dela mesmo. E aí é que entra muitas vezes esse conflito, e talvez a grande missão da gente nesse planeta seja curar essas emoções, porque o problema nosso aqui na Terra se chama emoção. E emoção não é boa ou ruim, é bom ou ruim é o que a gente faz com ela. Então, esse livro teu, Decisões, pelo que eu entendi, quando eu li, ele é um livro que fala dessa cura, essa grande cura de descobrir essas emoções conflitantes e caminhar dentro de uma decisão pessoal de equilibrar essas emoções com uma autorrealização dentro do que você veio fazer, além da profissão, além do trabalho, casamento, filhos, a parte pessoal. Então, você acha, Bruno, que o grande lance da gente aqui na Terra, nós seres humanos, é a cura das emoções? E por cura, eu não estou falando repressão, mas talvez transformação, vivência, alquimia, transformar isso, vivendo, é claro, não reprimindo. Mas você acha isso, a missão da gente aqui, uma delas principais, é curar essas emoções e se autorrealizar, inclusive por dentro, consigo mesmo?
Com certeza. A grande missão da nossa alma aqui é aprender a ser feliz. E não tem como a gente ser feliz se nós não soubermos mudar essas emoções de medo, de mágoa, de tristeza, de raiva, de ansiedade, de pessimismo, de insegurança. Ou seja, para que eu consiga essa felicidade tão sonhada, eu preciso me desnudar dessas emoções negativas. Então, as emoções, a cura dessas emoções é o grande objetivo que as pessoas têm aqui. Só que como a gente falava do silêncio, a gente entra num piloto automático tão intenso que se a vida não mostra para a gente através de crises, de problemas, aquela história, se não é pelo amor, é pela dor, através de doenças, que muitas pessoas, depois de se curarem de um câncer, por exemplo, olham para trás e realmente fazem uma análise de consciência, percebendo que se não fosse a dor ou a doença, jamais teria feito as mudanças tão necessárias para a alma dela.
Uhum.
Então essas crises, essas doenças, esses problemas ditos como problemas da nossa vida, na grande maioria a gente apelidou nesse livro de flecha dos anjos, que são sinais que indicam a necessidade de mudança que você tem.
Flecha dos anjos, ou seja, essas crises que aparecem, na verdade, é como se houvesse até um certo empurrãozinho invisível por parte de seres de luz que orientam a humanidade invisivelmente, para que a pessoa entre nessa crise, enfrente e saia dali mais amadurecida e mais completa?
Um grande exemplo disso, com certeza isso que você falou, é demissões. Muitas pessoas acabam sendo demitidas de um emprego que estavam acomodadas há 10, 20 anos, ou seja, não estava mais buscando uma evolução pessoal, estava acomodado naquele emprego, acaba sendo demitido, acaba espraguejando o mundo por aí, considerando-se vítima, e depois passa um tempo e percebe que aquela demissão foi a melhor coisa que aconteceu, porque de alguma maneira estimulou ele na evolução. O grande propósito disso é entender que não existe vítima, que não existe vilões, não existem culpados, que o universo se comunica com a gente o tempo inteiro, e a verdadeira essência dessa espiritualidade que a gente mostra no livro é que a pessoa aprenda a reconhecer os sinais do universo. Então, quando algo acontece, a pessoa com a consciência desperta, uma demissão, uma crise financeira, uma crise conjugal, ele já passa a olhar internamente, opa, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou me desviando da minha essência. O meu grande objetivo aqui é curar as emoções. Não é que a gente não vai, por exemplo, ter mais sofrimento ou que as dores não vão surgir, mas a consciência do todo, que a gente chama de espiritualidade, né, Wagner, vai ajudar muito a pessoa nesse entendimento da missão dela.
Nesse livro Decisões, é legal porque você trata disso, como reconhecer esses sinais que o universo e a vida trazem para a gente em cada crise, né, em cada situação dessa. E a outra coisa interessante, Bruno, é que muitas dessas crises somatizam no corpo, como doenças, ou somatizam no campo psíquico, como fobias, síndrome do pânico e determinadas coisas que a pessoa não sabe por onde começar sequer para poder encontrar a causa daquilo, né? E aí é que entra o outro trabalho teu, que é o lance da fitoenergética, que é o trabalho curativo das emoções através dos chás e através das ervas, que aí agora eu peço a você que fale um pouquinho sobre isso, desviando de um livro para o outro. Você já falou disso da outra vez, mas eu quero que você fale novamente por causa de novos ouvintes que estão escutando o programa. O trabalho de fitoenergética, ele é diferente de um trabalho tradicional com ervas clássico. Qual que é a diferença?
O universo da fitoenergética, ele está ligado à influência que as plantas exercem sobre o nosso psiquismo, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa anatomia sutil, que são os chakras, a aura, no sentido energético do ser. A fitoterapia, ela atua utilizando princípios ativos químicos existentes nas plantas. E a fitoenergética atua utilizando os princípios energéticos das plantas. E a gente entende, como todo mundo já deve saber, que no universo tudo é matéria ou energia. Matéria é energia condensada.
Certo.
Logo, tudo é energia. E o ser humano, quando ele expressa alguma emoção negativa, um pensamento negativo, ele está debilitando um padrão de energia dele. É como se o corpo físico tivesse uma extensão de frequência.
Certo.
E o que acontece? Quando um ponto na frequência, por exemplo, ligado às emoções como mágoa, medo, tristeza, começa a entrar em desequilíbrio, a gente vai procurar na natureza plantas que tenham a energia a qual a pessoa se desequilibrou, para que haja esse suprimento energético naquele nível de energia.
Ou seja, o trabalho que você fez com a fitoenergética é diferente da fitoterapia, porque a fitoterapia, ela trabalha com um princípio químico mesmo, né? Você faz o determinado chá, a sinergia dos elementos químicos vão dar uma certa carga, e isso é biológico mesmo.
Atua. Você vai tomar, fisiologia.
Vai fisiologicamente, vai atuar. A fitoenergética, ela trabalha com o duplo, a energia das plantas para atuar no corpo psíquico, ou seja, o corpo astral, o corpo emocional, para daí trabalhar o que está desequilibrando emocionalmente. Então, o que você desenvolveu? Você pesquisou durante muitos anos determinados tipos de planta, o tipo de energia que saía delas era apropriado, seria apropriado para alguns problemas, e você foi testando com os amigos. Então você descobriu que, por exemplo, um chá de uma certa erva, somado com um chá de outra erva e de outra, se você juntasse, de repente a sinergia desses elementos, energeticamente falando, seria bom para curar, por exemplo, depressão.
Exato.
Ou para curar a dor de uma perda. É mais ou menos isso?
É isso aí, porque hoje em dia nós não ouvimos falar de remédios que atuem na alma. Quando a pessoa perde um alguém, que ela está ferida na alma, quando a pessoa sofre uma desilusão amorosa, que ela está ferida na alma, que remédio se dá para isso? Ou que remédio se dá para ajudar a pessoa a ser mais decidida, por exemplo? Ou que remédio que se dá para a pessoa ter mais iniciativa? Isso não existe. As plantas, elas proporcionam isso. Então a fitoenergética emergiu dessa proposta de que as plantas atuam nesse nível energético, nesse nível sutil, que são as emoções. Ou seja, 99,9% das doenças nascem no emocional. Se é lá que nasce a doença, é lá que tem que atuar a cura também. Então, eu não estou dizendo aqui que os remédios alopáticos ou os que atuam diretamente no corpo físico não sejam importantes. Eles são paralelamente importantes. Ou seja, nós temos que fazer um trabalho conjunto. Mas quando a doença tem uma origem na alma, é lá que tem que ser trabalhado. E a comunhão de algumas plantas específicas juntam, aglomeram a energia necessária para equilibrar um pensamento, para equilibrar uma emoção, que é a verdadeira causa da doença.
Bom, e isso tudo que vocês estão ouvindo o Bruno falar na parte de energia das plantas está nesse excelente livro, que é o livro Fitoenergética, A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma. Acabou de sair uma segunda edição revisada e ampliada. Eu fiz o prefácio da edição para o Bruno. O livro é muito legal, tem várias aplicações práticas dos elementos energéticos dos vegetais, várias dicas práticas. O outro livro é o Decisões, que ele lançou mais por um prisma mais psíquico, emocional, do encontro com a missão da alma, da própria pessoa aqui na vida. E vocês podem conseguir esses dois livros e o terceiro livro dele, que a gente vai falar já, que é o Sintonia de Luz. Como não há uma distribuição dos livros do Bruno aqui em São Paulo, porque o Bruno mora na Serra Gaúcha, os livros podem ser adquiridos diretamente pelo site do Bruno, né? E também pelo IPPB aqui no Ipiranga, nossa escola. Nós temos alguns exemplares. É só vocês ligarem lá no telefone 6163-5381 ou então acessar o site do Bruno, né, que é o site Luz da Serra. Lá tem os livros, tem texto, você pode entrar em contato até diretamente com ele por lá. Qual que é o endereço do site, Bruno?
É www.luzdaserra.com.br.
Repete.
www.luzdaserra.com.br.
Tá, lá tem um e-mail também no site, a pessoa pode entrar em contato.
Tem e-mail de contato.
Diretamente por lá.
E tem também um serviço de terapia online, Wagner, que é muito interessante.
Como é que é isso?
Isso é assim, a pessoa entra, responde um questionário completo, trazendo muitas informações, e nós temos uma especialista, que é a Kátia, que atua ajudando as pessoas, fazendo um tratamento à distância, indicando recomendações de acordo com a necessidade que a pessoa tem, de acordo com o desafio que ela está vivendo. Por exemplo, eu não estou me dando bem com meu marido, o que eu faço? A Kátia vai fazer uma consulta.
Então, como é que é? Repete isso aí, não estou me dando.
É a consulta online que a gente chama.
Tá, e que a pessoa, qual é essa reclamação que você fez aí agora?
Não está se dando bem com o marido.
Então, se foi a mulher do Tomás que ligou, que fez o que preencheu esse questionário.
Eu não queria dizer, Wagner, eu não queria dizer.
Deve ter sido a mulher do Tomás que, se ela preencheu o questionário, botando assim, eu não estou me dando bem com ele. Ele anda meio fraco, ele está com a moral baixa. Tem alguma erva boa para isso?
Tem tratamento, pode ter esperança.
Tem tratamento, é o quê? Uma mistura de catuaba
com amendoim.
Com amendoim e um Viagra dissolvido ali no chá. Tá, viu, Tomás? Tem esperança pro seu caso, viu? Eu vou ligar para sua mulher assim que acabar o programa e mandar ela entrar no site lá e fazer uma consulta online. Repete o site novamente.
É o www.luzdaserra.com.br.
Nós já estamos na hora do intervalo, Tomás? É o seguinte, aproveitando a vinda do Bruno, eu vou deixar as linhas de telefone ligadas já. Vocês podem ligar para cá, nós vamos fazer um intervalo, mas vocês já podem ligar para cá. aproveitando a presença do Bruno, caso queiram fazer uma pergunta para ele. O que eu peço é que vocês, ao perguntarem, façam as perguntas pertinentes ao tema que ele está falando, para aproveitar a presença dele aqui. Os telefones são 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Pode ligar já a partir de agora, nós vamos para o intervalo e a gente já volta. Vamos conversar sobre o outro livro do Bruno, Sintonia de Luz, e ao mesmo tempo vamos entremeando com as respostas às perguntas de vocês. Podem ligar a partir de já, tá bom? Vamos lá, Tomás, para o intervalo?
Rádio Mundial. Acredito na vida. 660 AM. FM 95,7.
Agora você pode ouvir o Salmo de Davi e a Oração da Manhã a qualquer hora do dia. Já estão disponíveis em CD as duas orações na inebriante interpretação de Valdemar Cilione. Adquira o seu CD em nossa recepção na Avenida Paulista, 2200 Térreo, em frente ao metrô Consolação.
Um velório, um bilhete da cena e muita gargalhada. Estes são os ingredientes da peça Velório à Brasileira, uma deliciosa comédia de costumes. O espetáculo de Aziz Bajur reúne grande elenco para velar um funcionário público e buscar seu bilhete premiado. Intrigante e muito divertido. Assim é Velório à Brasileira. Em cartaz no Teatro Ruth Escobar aos sábados, às 19 horas. Endereço: Rua dos Ingleses, 209, na Bela Vista. Mais informações pelo telefone 3289-2358. Vou repetir: 3289-2358. Apoio Rádio Mundial.
Mundial informa bicicletada. Está programado para amanhã a próxima bicicletada, um evento em que os paulistanos vão em grupo rodar a cidade pegando carona na comemoração do Dia do Trabalho, ao mesmo tempo fazendo uma homenagem aos profissionais que ganham a vida com suas bicicletas, como é o caso de vendedores de sorvete, algodão doce e entregadores. Os paulistanos pedalam pelo Dia do Trabalho e a saída será às 18 horas. Na Avenida Paulista, 2440. Você continua ouvindo Viagem Espiritual com Wagner Borges. E às 20, Café com Mensagem com Tony Luiz.
Mundial. 2296-3002. Anote este telefone. Eliana Delosso e o Instituto Caminhos de Luz convidam você para fazer suas previsões com as melhores tarólogas e sensitivas do Brasil através do SOS Tarô, reconhecido internacionalmente por sua qualidade no atendimento. Em nosso instituto, você liga e faz a sua consulta de tarô e baralho cigano na hora e ainda tem a facilidade do cartão de crédito ou depósito bancário depois da consulta. Apenas R$2 o minuto de atendimento. Ligue já! 2296-3002. 2296-3002.
Rádio Mundial 660 AM. FM 95,7. Acredito na vida. Rádio Mundial 660 AM. FM 95,7. Acredito na vida.
Ok, amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou batendo um papo aqui com o Bruno José Gimenez. No primeiro bloco nós falamos de fitoenergética e decisões, que são dois dos livros do Bruno. E nesse segundo bloco nós deixamos as linhas abertas para vocês ligarem, aproveitando a presença do Bruno, e fazer alguma pergunta. Essa música que vocês escutaram aí logo depois da vinheta de intervalo é de um artista alemão chamado Premartha. O Premartha foi discípulo do Osho Rajneesh, e o nome dele é Oscar Werner, e usa esse pseudônimo Premartha, que é uma espécie de nome iniciático dele. O nome do CD, Tiny Islands, é um CD vindo da Dinamarca. Esse CD não tem no Brasil, vou repetir, Tiny Islands, Premartha, é um trabalho desse músico alemão chamado Oscar Werner. Essa é a quinta música que eu passei um trechinho, muito bonita, e como tem muita gente ligando aqui, para não deixar esperando, eu diminuí a música no meio, mas num dos próximos programas eu passo ela inteira. Então vamos, a partir de agora, abrir as linhas para os ouvintes, tá bom? Tomás, você pode liberar a primeira ligação para a gente, faz favor? Olá, quem fala?
Boa noite.
Boa noite, quem está falando?
É a Tânia Wagner, tudo bem?
Tudo bom, Tânia, você fala da onde?
Eu falo de São Paulo, aqui do Alto da Lapa.
Tá pegando bem aí a rádio?
Tá ótimo.
Oh, que legal. Tá bom, você quer fazer uma pergunta pro Bruno?
Eu quero, sim.
Vamos lá, fica à vontade.
Obrigada. Bruno, boa noite.
Boa noite, Tânia.
Bruno, eu tô passando por essa emergência espiritual aí, o chamado emergência espiritual que eu acabei descobrindo agora. Eu realmente estou em crise, minha alma, eu sinto que ela quer algo, mas eu não sei o que ela quer. Eu me afastei de todo mundo, eu estou passando pelo processo de depressão, estou em remédio, homeopatia, acupuntura, todo tipo de tratamento assim do natural, né? Porque eu sempre me tratei com homeopatia. E eu sinto que minha alma grita, então eu tenho coceiras no corpo, que tem dia que está mais atacado. Eu não sinto vontade de falar com as pessoas, eu me isolei de tudo, estou sem trabalho. Então, eu sei que ela quer alguma coisa, mas eu não sei o que, que é. Quando eu me acalmo, eu pergunto e não sai, a coisa não sai, eu não consigo descobrir. Não sei se é por causa do emocional que está muito abalado, eu não consigo escutar e não consigo decidir nada. Eu queria que você pudesse estar me dando alguma luz, alguma informação nesse sentido. Como que eu poderia estar, além da meditação, que eu não consigo meditar também. Não é sempre que eu consigo meditar.
Tá bom, o Bruno vai responder. Desliga aí que ele te responde no ar para outra pessoa poder ir ligando, tá bom? Obrigado,
okay,
por ter ligado.
Muito obrigado, um abraço.
Vamos lá, Bruno.
Bom, Tânia, esse caso que está acontecendo com você é uma das coisas mais comuns que estão acontecendo com as pessoas. Muitas vezes, se não é uma crise dessa como está acontecendo contigo, jamais a gente poderia fazer as mudanças necessárias. É o universo que precisa fazer a evolução, que precisa seguir caminhando, mostrando para você que você precisa se alinhar àquilo que você veio fazer aqui na Terra. Então, neste caso, é como se algumas pessoas nascessem para ser uma cafeteira e outras nascessem para ser uma máquina de lavar roupa. Se você é uma cafeteira, você tem que usar pó de café e água quente. Se você é uma máquina de lavar roupa, você tem que colocar roupa ali e sabão em pó. Então, normalmente, esse caso que está acontecendo contigo é que a sua essência está gritando, porque tudo aquilo que você vem fazendo não é condizente com a vontade do seu coração. Infelizmente, pela necessidade de sobreviver, infelizmente, pela necessidade de trabalhar e ir no dia a dia, a gente vai engatando em algumas conveniências e vai esquecendo daquilo que é verdadeiramente essencial, que é a nossa evolução espiritual, que significa a cura das emoções. Então, o que está acontecendo contigo? Mergulhe profundamente na sua espiritualidade, mergulhe profundamente na sua necessidade de fazer mudanças. Olhe para a sua vida e veja quantas coisas você vem arrastando que você não tem coragem de fazer as mudanças que deveriam ser feitas, porque o universo está te avisando através dessas crises. À medida que você for começar a fazer as mudanças certas, ele responde também com sinais de melhoria, de abertura de caminhos, como as pessoas falam, dando resposta que você está se encaminhando. Ao passo que, se você não faz as mudanças necessárias, e a gente lá dentro do coração, Wagner, a gente sempre sabe quais são essas mudanças. Ao passo que você não faz as mudanças necessárias, esses avisos vão ficando cada vez mais intensos. Ou seja, você está tendo um aviso, vamos chamar divino, da necessidade de mudança que você tem. Olhe por um lado positivo e em poucos meses você já vai estar melhor.
Eu tenho outras coisas para você considerar, porque é difícil falar algo sem ver a pessoa, sem verificar o problema dela. Mas, por exemplo, alguns casos de energia acumulada pode causar todo esse quadro que ela está comentando. a mediunidade aflorando, por exemplo, num caso específico, né? A ativação dos chakras espontânea por Kundalini, essas coisas, teria que olhar com calma. Mas a resposta que você deu pode ajudar para ela, porque ela pode encontrar, de repente, o ponto onde ela não está conseguindo mudar. Tem que ver o que está arrastando, porque, de qualquer forma, tem sempre algo ali prendendo
genericamente
essa energia, né?
Uma das coisas que acontece genericamente é que nós assumimos e cumprimos compromissos com todo mundo, com o chefe, com o patrão, com o cônjuge, com todos. Mas nós não assumimos e cumprimos compromissos com a gente mesmo, Wagner. Uhum. E esse fato é um dos principais geradores de problemas. Você aprender a reservar minutos para o seu silêncio, você aprender a reservar minutos para o seu livro de autoajuda, de busca espiritual. E as pessoas, num contexto geral, não estão conseguindo esse tempo. Então vem a dor, a doença, a crise para falar, para, dá um tempo para você mesmo. E normalmente, depois que a pessoa mergulha nesse processo e entende esse aviso, os sinais começam a surgir também positivamente.
Legal. Tomás, mais alguém na linha? Bom, vamos lá. Olá, quem fala?
Alô?
Oi, quem tá falando?
Boa noite, Wagner.
Boa noite.
Quem tá falando é o João.
João, você fala de que bairro?
De que bairro? Eu falo de outro município, na verdade. Eu tô aqui em Calcaia do Alto, Cotia.
Ô, tá em Cotia. Tá pegando bem a rádio aí?
Tá pegando bem.
Que legal. É que o Tomás falou que se não estivesse pegando bem, ele subiria na antena ali e entortaria a antena na direção de Cotia.
Legal.
Tá bom. Quer fazer uma pergunta pro Bruno?
Isso.
Vamos lá.
Ó, então, o meu caso se parece com a nossa amiga que ligou aí, né? E né, até você está falando desse livro Decisões, né? E o que acontece comigo é assim, que né, eu sinto que quando a gente tem 15 anos, a gente não tem uma decisão, é uma coisa, né? Agora que nem eu já passei dos 40, nem senti que... Agora parece que o organismo está gritando mais, quer dizer, a alma está gritando mais no sentido de não ter tomado uma decisão, principalmente na área profissional, né? Passou o tempo, tentei estudar música, parei, né? E agora você fica naquela, né? Pô, o que eu vou estudar? Ultimamente tem até, ouvindo bastante a Rádio Mundial, tem essa coisa de que, pô, agora eu quero ser um terapeuta, né? Só que a gente fica sempre em dúvida, nunca toma decisão. E, assim, no físico, o que está mais sintomático, assim, a questão de alguns tremores que dá no corpo, de repente você deita, você tenta relaxar, você sente uns tremores nas pernas, assim, né? Isso no músculo da perna, às vezes no osso, né? Ultimamente está mais na perna, assim, né? E eu sinto que... essa quebra de energia, né? Seria mais... Então,
tá bom. E é o seguinte, só um toque antes que o Bruno te responda. Ah. Às vezes, tremores nas pernas, numa das pernas, durante o sono, principalmente, ou quando está deitado...
Às vezes, quando eu acordo de manhã, que eu levanto muito cedo, às vezes levanto 5:30 da manhã, né?
Olha,
me espreguiça e já sinto os tremores.
Não vou dizer que é o teu caso, mas assim, muitos casos...
Logo para cima do joelho, assim, né?
Então, muitos casos que eu vi disso, se não tiver um problema físico, é energia sexual presa nos chakras dos joelhos, viu? Então, a pessoa tendo uma atividade sexual regular, dentro de um relacionamento estável, liquida esse problema. Então, não, é só um toque, tá? Porque às vezes a pessoa pensa que é algo emocional e, de repente, é apenas energia sexual que não está circulando direitinho nos chakras de baixo e trava nos joelhos e dá esses tranquinhos aí, ok?
E zumbidinho no ouvido também, cara.
Então, que também é provavelmente a energia desse tipo rodando pelo sistema, tá bom?
Tá bom.
Desliga
então
aí pro Bruno, vai te responder no ar e para dar outra chance de pessoa ligar, tá bom?
Tá, João, obrigado.
Obrigado por você ter ligado, viu? Vamos lá, Bruno.
Eu que agradeço.
Então, João, esse caso que está acontecendo com você, ele é muito específico vamos dizer, de 90% das pessoas que precisam ter esse chacoalhão, como nós falamos, para que ela se alinhe nessa vontade de fazer mudanças, para que ela se alinhe nessa vontade de encontrar a espiritualidade dela. E a energia do nosso corpo, ela é assim, você vai trancando as suas decisões e não vai fazendo aquilo que você veio para fazer, porque, na verdade, todos temos aqui que buscar a felicidade, buscar a alegria. Só que o nosso plano cósmico, ele permite que nós tenhamos um ajuste da consolidação da nossa energia. Por exemplo, do 0 aos 7 anos, a gente forma uma camada energética, do 7 aos 14, uma outra. A partir dos 21 anos, se daria, então, uma maturidade espiritual para que os aprendizados pudessem vir. E aí é o momento em que esse plano energético que nós vivemos precisa do nosso apoio para que as emoções evoluam também. Ou seja, todos nós temos aqui uma necessidade de evolução, de crescimento, o planeta precisa de nós. Ele precisa que nós venhamos a acordar. Quando a gente não acorda, o universo se manifesta, e às vezes até trancando a energia por a gente mesmo, porque ele quer que você desperte para aquilo que você está fazendo aqui. Então é o mesmo caso, é a necessidade de despertar, e ela normalmente se dá, ele falou dos 15 anos, ela normalmente se dá depois dos 21 anos, porque a necessidade, isso na grande maioria, não é todos os casos, né? É a necessidade que a pessoa tem de começar a ser útil e viver, não viver alienado a tudo isso que está acontecendo, ou seja, ter um propósito espiritual, ter um propósito de discernimento da vida, das coisas que ela está vendo. Então é por isso que até os 21 anos a gente tem, vamos dizer assim, uma pausa, um merecimento para cumprir a evolução natural.
Bom, eu estava conversando com o Bruno aqui em off, sobre o lance lá das consultas online, né, lá do site, elas são gratuitas.
São gratuitas.
Tá, e eu estava conversando com ele o seguinte, não adianta vocês que acessarem o site do Bruno, acessar lá e falar assim, eu estou com depressão, que erva que eu tomo? Eu estou triste porque, sei lá, meu time perdeu, que erva que eu tomo? Isso não é uma receita de bolo, pessoal. Lá tem um formulário, a pessoa preenche, conta o caso dela, cada pessoa é de um jeito, às vezes um problema tem uma causa para um, para outro pode ser diferente, então não vão procurar uma receita de bolo, uma fórmula mágica que não existe. O site está lá aberto, é gratuito, para uma consulta online, para tentar dar uma orientação de como a pessoa pode se guiar para ela achar algum tipo de solução ou de caminho para ela, mas não espere resposta pronta para nada, né, Bruno?
É verdade, até pegando um gancho no João, que ele disse, a vontade de ser terapeuta, a nossa proposta, por exemplo, a nossa vinda a São Paulo se deu muito a isso, nós vamos ministrar um curso lá no IPPB no domingo, para ajudar as pessoas a se tornarem terapeutas delas mesmas.
Com o trabalho com o chá
da fita energética. Ou seja, esse curso é muito recomendado para que a pessoa mergulhe nessa proposta de cura vibracional, de chakras, de anatomia sutil. E depois, tendo uma base desse entendimento, passar a entender como manipular essas plantas para fazer um trabalho energético em casa. Então, o caso da Tânia, o caso do João, a gente traz a fita energética como um livro, uma técnica inédita no mundo, Wagner, que pode ajudar as pessoas de maneira simples, não tem pré-requisito, a pessoa não precisa ser doutor em nada, não precisa ter nível superior, ou não precisa ser terapeuta de grande caminhada para fazer esse curso, para ajudar a pessoa a ter um recurso em casa, que ela entenda um pouco mais sobre as emoções, saiba mais o que tem que fazer, e isso de maneira natural, de maneira simples, de maneira acessível, barata, que é muito interessante.
O curso é esse domingo agora, lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira 168, o telefone 61635381 para informação, eu vou repetir, 61635381. O Bruno vai estar dando um curso de fitoenergética das 9 da manhã às 6 da tarde, tem um intervalo, tá? Mas é só vocês ligarem lá no telefone que vai pegar as informações, 61635381, tá bom? E o site do Bruno, repete novamente.
É o www.luzdaserra.com.br.
Tomás, tem mais alguém na linha? É, vamos deixar passar só mais essa que não vai dar tempo depois, tá? Então, olá, quem fala?
Alô?
Oi, quem tá falando?
Wagner.
Oi, quem fala?
Boa noite, é Gisela de São Paulo, tudo bom?
Oi, Gisela, quer fazer uma pergunta pro Bruno?
Por gentileza.
Vamos lá.
Bruno, boa noite, bem-vindo à Terra da Garoa.
Oi, Gisela, tudo bem?
Tudo bom. Bruno, é referente ao livro Decisões, vocês estavam colocando sobre o ponto da cura das emoções, né? E eu fiquei em dúvida o seguinte, em realidade, será que a gente não precisa curar os desejos, porque talvez esses desejos vão trazer emoções que talvez nos leve a atitudes, assim, que não são legais, sei lá, desejos que estão fora da cosmoética, por exemplo?
Muito boa a sua pergunta.
Tá bom, Gisela. Desliga aí para outra pessoa ligar, enquanto ele vai respondendo no ar, tá bom?
Pois não. Boa noite.
Obrigado,
bom programa.
Obrigado. O Bruno, só para considerar uma coisa antes de você responder, que assim como emoção, desejo e emoção não são bons ou ruins.
Certo.
São humanos. Bom ou ruim é o que a gente faz com isso, tá? Desejo é humano, emoção é humana. Porque muita gente, às vezes, principalmente na área espiritual, fala assim, ah, fulano de tal é evoluído, não pode ter desejo, não pode ter emoção. Conversa fiada. A pessoa pode ter tudo que todo mundo tem, mas o discernimento faz ela trabalhar aquilo de outro jeito. E isso é importante, né?
Porque...
só para acrescentar na pergunta, porque há toda uma tradição oriental, ou ocultista até ocidental, que baixa a lenha nos desejos. Desejos não são bons ou ruins, são humanos. Como é que a gente lida com eles e o discernimento disso é que é o lance é importante para saber discernir.
Eu acho tão interessante isso que você falou, concordo plenamente. Algumas pessoas têm o desejo de não ter desejo.
E isso é um desejo,
então,
né?
Então só o fato de você não querer desejar já é um desejo. Então pegando o que a Gisela perguntou, a pergunta muito boa, é o seguinte, a grande maioria das pessoas distanciadas do entendimento da finalidade nossa aqui na Terra, esquecendo o que é espiritualidade, nem aí para a consciência espiritual, para a meditação, para o caminho do eu interior, as pessoas estão alienadas a isso, elas acabam achando que uma vida perfeita se dá à vontade de ter uma conta no banco bem gorda, à vontade de ter um relacionamento perfeito, à vontade de ter um carro do ano ou ter uma casa linda. Então, na verdade, os desejos mal orientados são realmente formadores de um desequilíbrio emocional, como a Gisela falou.
Sim.
Então, a busca pela espiritualidade para entender que os desejos são importantes, mas que a sua felicidade não está atrelada à necessidade de um relacionamento perfeito. Porque se você acha que você depende de alguém para ser feliz, você é um obsessor vivo dessa pessoa.
É, até um vampiro, muitas vezes.
Um vampiro de energia. Se você acha que a sua felicidade depende de um carro para que ela aconteça, tem coisa errada. Então essa pergunta dela é muito real e a gente aborda no livro, porque se você está achando que a sua vida depende de fatores externos que vão complementar a sua felicidade, mas não vão trazer felicidade, é aí que está o grande problema. De novo, é um mergulho nessa espiritualidade que, se a pessoa não souber entrar nessa busca por espiritualidade, provavelmente os desejos que elas vão ter vão ser orientados para coisas fúteis, que não são da essência da alma. E até por isso que nós desenvolvemos, então, esse terceiro livro que fala sobre essa busca por espiritualidade.
É, isso é legal, porque essa questão assim de desejo, emoção, é muito mal resolvida nas pessoas.
Existe
em geral,
muita culpa. Daí,
existe,
né?
Muita culpa em cima e pior... Existe carga de julgamento das pessoas em cima disso também. Então, por exemplo, se eu estou aqui perto de você, você é um terapeuta, e aí, por exemplo, eu percebo que você comenta assim, puxa, eu queria ter um carro novo, ou eu queria ter aquilo ali. É assim, um desejo teu como pessoa, isso não é bom nem ruim. E aí eu fico imaginando assim, poxa, ele não é terapeuta, por que que ele tem esse desejo? Quer dizer, é o julgamento da outra parte que nem sabe o que é que se passa dentro de você, julgando algo que não sabe exatamente o que que é. E aquele desejo por ter um veículo novo não é bom nem é ruim, é apenas uma coisa da própria vida. E assim para todas as coisas.
E a nossa missão
deseja.
Quanto a isso é aprender a ter equilíbrio a isso. Ou seja, um carro é importante para a pessoa se locomover, uma casa boa é importante, mas não que isso seja fundamental para a alegria dela.
Exatamente. Né? Então, o lance todo é o discernimento em cima disso, né? Que é a parte mais importante. Bom, Tomás, tem mais alguém na linha? A última ligação, porque não vai dar tempo de passar mais, tá? Quem está falando?
Alô, Wagner.
Quem fala?
É Ronaldo de Itapecerica da Serra.
Tudo bom com você, Ronaldo?
Tudo bem, logo logo eu devolvo o seu livro, viu?
Tá certo, quer fazer uma pergunta pro Bruno? Fica à vontade.
Quero sim, Bruno, boa noite, Bruno.
Boa noite, Ronaldo.
Tudo bem contigo,
né? Tudo ótimo.
Bruno, é o seguinte, eu sou aluno do Wagner, como você deve ter percebido. Tá? E nas minhas tentativas de fazer a primeira viagem espiritual, né? A minha primeira projeção, eu sinto bastante ansiedade. Teria aí, então, aí alguma receita, né? Um chazinho aí que facilite a gente fazer essa decolagem de uma forma mais tranquila?
Eu me lembro, Bruno, que da outra vez que você esteve aqui, até a gente comentou isso, eu perguntei para você, seu Bruno, teria aí uma dica para o pessoal que está estudando experiências fora do corpo? Algum tipo de chá, sei lá, que acalmasse um pouco mais, que relaxasse um pouco mais o sistema para poder funcionar? E você me disse que da vez seguinte, que é hoje... Você traria uma dica boa. Então, vamos aproveitar.
Então, vou aproveitar para todos os estudantes aí da projeção astral, que a gente até na segunda edição teve o cuidado de fazer alguns tratamentos para isso. Então, tome nota aí. O primeiro tratamento, ele leva losna. Então, essas plantas que eu vou falar, é um composto
rapidinho,
de plantas.
Rapidinho, que a gente está quase em cima da hora, Bruno.
Tá, é losna com salsa-parrilha, com camomila e dente de leão.
Repete.
Losna. Salsa parrilha, camomila e dente de leão. O que que a gente faz? Faz um chá, faz uma oração em cima do chá, de acordo com a crença da pessoa. Toma um pouquinho só desse chá antes de dormir e um pouquinho reserva num spray para borrifar sobre a cama. Isso ajuda muito na
saída do sono. Tipo assim, você faz o chá e coloca dentro do vidrinho com spray e borrifa em volta?
Exatamente. Exatamente. Essa é uma ótima receita.
Isso melhora, assim, o clima energético em volta?
Melhora e ajuda a pessoa a relaxar mais, mudar o metabolismo, a eliminar o medo de se projetar.
E ela faz esse chá todo, com essas ervas todas juntas,
todas
na
juntas.
Água?
Todas juntas. Losna, salsa parrilha, camomila e dente de leão.
A salsa parrilha eu sei que faz um bem danado, desintoxica o organismo, é bem...
Isso, ela limpa, ela ajuda energeticamente a limpar o sangue, limpa energeticamente. Ajuda na saída do corpo, deixa o campo energético, o corpo de luz mais leve.
Que legal, repete mais uma vez aí.
Então vamos lá, losna, salsa parrilha, camomila e dente de leão. para todos que querem aí se projetar mais facilmente.
Tá bom, Ronaldo? Anotou? Então tá. Gente, nosso horário está estourando aí. Bruno, mais uma vez o endereço do seu site.
É www.luzdaserra.com.br.
Bruno, brigadão por ter vindo mais uma vez. Nosso horário aí está em cima do laço.
Poxa, a gente que agradece, Wagner. Obrigado aí por participar de um programa tão profundo como o seu, que a gente ouve pela internet lá do Rio Grande do Sul, e tem a alegria de participar porque somos condizentes com a forma sua de falar de espiritualidade de forma livre, leve, amorosa, sem dogmas ou paradigmas, que também faz parte da nossa estrutura lá do Portal Luz da Serra.
Legal, brigadão, viu? Tomás, tudo certo aí? Gente, telefone de contato, 6163-5381, tá bom? Vamos terminar com finalzinho daquela música. Gente, até mais, semana que vem a gente tá aí de volta.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.